vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, senhoras e senhores, no oferecimento de Infolaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222. Ilhéus, Atacadão do Cimento. Atacadão do Cimento, cimento com preço de fábrica, é barato de verdade. 6:04.
Gabriela Esportiva, o seu programa.
Então, boa noite, boa noite, boa noite a você, é, imperador do rádio. Boa noite, cadê você?
Boa noite pra você, Tony Café. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, Fredão. Boa noite, ouvintes do Gabriel Esportivo. Estava com saudade tanto do programa como da sua presença,
da
né?
Minha presença.
Estava com saudade de Vossa Excelência. É, mas estamos aqui, né?
Tá certo, obrigado.
Recomeçando mais um Gabriel Esportivo, uhum. Agora em ano novo. Ano novo, vida nova e um ano histórico para a cidade de Ilhéus novamente, né? Depois de muitos anos atrás, Ilhéus chegou a ter 3 times na Série A do Campeonato Baiano, né, Zé? Colo-Colo, Vitória
Flamengo.
E o Flamengo. E após aí mais de 30 anos, Ilhéus volta agora a ter não 3, mas 2 times na Série A do Campeonato Baiano, que é o Colo-Colo e o Barcelona. Então, hoje a cidade está vivendo essa vibe aí. E no próximo final de semana começa a competição e nós estamos aí vivendo essa expectativa de como é que vai ser, né, a trajetória desses 2 times na Série A do Campeonato Baiano. Mas daqui a pouquinho a gente fala mais sobre isso.
Mas a sua vida tá boa?
Graças a Deus, maravilhosamente bem, não posso reclamar não, só agradecer ao Papai do Céu.
Meu amigo Zé Maria, boa noite, tudo bem com você?
Boa noite, Café. Boa noite, Fred. Boa noite, Júlio César. Boa noite aos amigos do Gabriela Esportiva. O Júlio lembrou aí a época áurea do futebol de Ilhéus, que foi exatamente nos anos 60, quando existia uma crise no futebol da Bahia. Essa é a realidade, Fred. Existia uma forte crise no futebol da Bahia. E o Carlos Alberto de Andrade, que era o presidente da época da Federação Baiana de Futebol, veio a Ilhéus para convidar o Colo-Colo. Bom, quando ele chegou aqui, que o Colo-Colo se reuniu, confirmou a sua participação, o movimento cresceu na cidade, porque naquela época, meus amigos, essa é a realidade. O Colo-Colo era o time de menor torcida em Ilhéus. Era até considerado como o time das elites aqui no sul da Bahia, porque as equipes mais populares eram o Flamengo de Ilhéus e o Vitória. E aí, quando esse movimento cresceu na cidade, Colo-Colo está no Baiano, Vitória se reuniu também, Flamengo de Ilhéus também se reuniu com os seus caciques, né, que todos esses clubes, Café, nesses anos 60, eram quem bancava essas equipes, o futebol profissional de Ilhéus, essas 3 equipes, eram os produtores de cacau.
Uhum.
Era a força do cacau. Aliás, o cacau comandava a Bahia toda, né?
Sim, sim.
O cacau comandava a Bahia toda. Então, entraram 3 equipes e o Carlos Alberto saiu muito feliz de Ilhéus, porque era o que ele queria, fortalecer o futebol da Bahia. E os 3 entraram pelo critério convite. Ninguém disputou absolutamente nenhum acesso. E Júlio agora relembrou a possibilidade desse ano de ter 2 equipes, que é um número muito próximo de 3, mas infelizmente, gente, todo mundo já sabe, pelo descaso daquilo que já não existe mais, porque já saiu, né? O Mário Pessoa foi largado, foi abandonado de propósito, Júlio, porque a última partida de competição foi no início de outubro, que foi o futebol feminino. havia tempo suficiente para revitalizar o gramado do Mário Pessoa, mas deixaram destruir tudo. É uma competição cano curto, entendeu? Não, e eu não sou de acreditar em milagres.
Não há possibilidade mesmo com a nova gestão de uma renovação, porque o período é muito curto, não é isso?
Gramado. Uhum. Requer tempo. Ninguém revitaliza, tempo e trabalho, muito bem colocado pelo Fred. Uhum. Ninguém revitaliza gramado em 2 meses, é uma competição cano curto, principalmente a fase de competição, que é jogos no meio de semana, nos fins de semana, entendeu? Sim. Durante um período um pouco maior aí de 2 meses. Muito Mas bem. Boa noite, meus amigos.
Boa noite, Zé. Boa noite, Fred Menezes. Tava com saudade de você.
Boa noite, Tony Café.
Eu gosto das camisas dele, José Maria. Sempre eu, com aquele
tom. Eu vim com a camisa rosa hoje em homenagem a você, Tony.
Obrigado. Entendeu? Essa camisa aí, lá no Cangaiabá, era mais ou menos isso aí, né, Zé?
É, mas aí tem muitos anos, essa camisa é mais jovem do que isso. Não, Tony, eu vim de propósito com essa camisa aqui, em homenagem a você.
Muito obrigado.
Porque eu sei que você ia fazer esse comentário aqui, a gente abre o programa justamente com essa alegria depois de esse praticamente um mês aí de recesso, né? Uhum. Por conta do final de ano, das festas. E a gente reencontrar a turma toda aqui para falar de esporte, claro que às vezes com um pouco de tristeza, né, Zé, por conta do campo de futebol aqui de Ilhéus, do Mário Pessoa, que a gente gostaria de estar se preparando para ir no sábado assistir os jogos daqui de Ilhéus, dessas duas equipes que estão aqui em Ilhéus, porque é um momento de felicidade pela classificação deles, né, da manutenção do Barcelona e da entrada do Colo-Colo. Mas a população de Ilhéus e sua grande maioria de torcedores não vão poder praticamente acompanhar eles no campeonato, pelo menos parte até então, né? A gente não sabe que pode acontecer milagres, mas o que a gente vê, o que a gente espera, assim, do que a gente conhece de experiência, é que a tendência é que seja muito difícil desses clubes jogarem partidas aqui em Ilhéus. Deus, a gente tem que ter fé, né? Acreditar na equipe do prefeito que está chegando aí com muita vontade, muita motivação, e se ele tiver essa oportunidade, ele vai acreditando e vai tentar fazer isso aí em prol, né, de todos os torcedores do futebol ilhéense.
Muito obrigado, Júlio. Mandando um abraço aqui pro meu amigo Jorjão da CEPLAC, que é ouvinte assíduo do Gabriel Esportiva. Jorjão, um forte abraço para você, tá bom? 6:10.
Gabriela Esportiva. Show! Show de bola!
E a gente abre o programa, né, para falar da expectativa do campeonato baiano que está começando aí. E eu gostaria de saber, tanto de Zé Maria quanto de Júlio César, daqui a pouquinho a gente vai falar de basquete, vai falar de vôlei com Fred Menezes. Mas tem essa expectativa, já começa sábado. E qual a sua opinião a respeito das duas equipes de Ilhéus que vai estrear aí, né? Nesse ano de 2025 no Campeonato Baiano.
Olha, Café, eu não vejo com bons olhos, não. É. E já assumo com muita antecedência, porque é fácil você comentar depois que a bola rolar na primeira rodada do Campeonato Baiano, quando você já vai conhecer resultados. Vejo, sobretudo, com uma preocupação muito grande, acho que, na minha opinião, pelas circunstâncias, né, que encontraram o estádio Mário Pessoa, e Ilhéus não vai ter mando de campo. Infelizmente, o torcedor do Colo-Colo não vai ver a sua equipe aqui em Ilhéus. E ainda corre o risco, Júlio César, da partida não acontecer também em Jequié, que também tem sérios problemas no gramado lá no estádio Valdomiro Borges. Mas, enfim, voltando à pergunta do Tony Café, para mim, são equipes que vão lutar contra o rebaixamento nesse campeonato baiano. Eu falo isso com tristeza, Tony Café, porque não é esse o meu desejo. Eu gostaria de ver o Colo-Colo brigando aí pela possibilidade de conquistar um bicampeonato. Mas não é isso que a gente está enxergando, não. Entendeu? Aliás, eu tenho uma visão com relação a esse campeonato baiano. Para mim, vai ser, olhe bem, amigos, o que eu vou comentar aqui na Rádio Gabriela FM. Quando a gente comenta na Rádio Gabriela FM, você não pede segredo para ninguém, né? será um dos campeonatos, um dos piores campeonatos do futebol profissional, esse Baianão do ano que vem. Desse ano, aliás. Que começa.
Você fala em relação às equipes de
Ilhéus. As equipes do interior.
Do interior.
As equipes
do interior. Além das
pouco equipes... Pouco investimento, entendeu? E nós tivemos já um reflexo agora nessa pré-fase aí da Copa do Nordeste, quando o Barcelona pegou uma equipe completamente desfigurada, né? E uma equipe que até no segundo tempo teve um jogador expulso, e o Barcelona, mesmo com 11, não teve forças nem qualidade para buscar um empate. A gente lembra que nessa fase, pré-fase da Copa do Nordeste, as partidas empatam, a decisão vai para penalidades. As penalidades decidem quem passa e quem fica, porque é mata-mata nessa pré-fase do Nordeste. Mas... então, vi um Barcelona muito irregular, entendeu? E posso dizer aqui que enxerguei, mesmo o CSA, longe daquele futebol áureo, entendeu? Que sempre praticou, que é um dos bons representantes do futebol profissional de Maceió, entendeu? O CSA, Júlio, foi dominante do começo ao fim do duelo que aconteceu no sábado. Então, essa é a minha preocupação. Juazeirense penou, gente. Tomou 3 gols de um time que não tem nem ranking no futebol do Nordeste, o Fluminense do Piauí. É um time que existe todo ano, porque lá no Piauí só existe, praticamente ele é uma equipe, entendeu? Que está lá disputando todos os anos diante da fragilidade do futebol do Piauí, entendeu? E ainda assim, a Juazeirense conseguiu se classificar na decisão das penalidades, mas sofreu muito, quando era muito favorito para vencer esses dois jogos, esses jogos que aconteceram da pré-fase da Copa do Nordeste. E eu vou lembrar aqui, não me surpreendeu a classificação de Juazeirense nem de Maceió. A gente pode até concordar que a grande surpresa foi o placar, entendeu? Placar muito pequeno lá em Maceió, porque o CSA é o primeiro dentre os 16 que estão disputando essa pré-Copa do Nordeste, e o Barcelona é o último, é o 16º colocado no ranking da CBF.
Muito bem, Júlio César, você tem acompanhado as suas equipes de Ilhéus, você tem acompanhado também equipes de Jequié. Qual a sua visão, né, para o início desse campeonato aí com essas equipes?
Rapaz, a gente sempre acompanha, né, Tony? Porque na função da gente, né, de repórter, e um repórter que gosta sempre de estar bem informado, porque os torcedores perguntam muito a gente no meio da rua, e a gente tem que estar informado para poder informar o torcedor o que é que está acontecendo no, tanto nos times profissionais da nossa cidade, como também nos adversários, né? Eu vejo um campeonato que vai ter aí talvez 1 ou 2, estourado 3 equipes do interior aí com um bom elenco, né?
Você está muito otimista, viu?
Eu acho que
2 já é muito.
Eu coloco aí o Jequié, um time que vem forte nessa competição.
E o Juazeirense. Né?
O Juazeirense, porque sempre mantém uma base de um ano para o outro.
Mais madura.
E o Roberto Carlos, eu admiro muito o Roberto Carlos, que ele é um cara que não tem medo de contratar e investir em jogadores de qualidade, até de outros centros, né, do país. Ele sempre monta time que chega, né? E eu acho que é isso aí mesmo, do interior, porque Colo-Colo montou, nós temos aí um time que é desconhecido, a realidade é essa, é um time desconhecido, com jogadores que nunca tiveram no futebol da Bahia, bem poucos, né? Alguns que eles aproveitaram no ano de 2024 da segunda divisão, mas os demais são desconhecidos, porém jogadores que já rodaram em alguns campeonatos, já tiveram em clubes grandes, foram revelados em clubes grandes, né? Então, nós temos um time aí que a gente não pode falar muito do Colo-Colo por conta disso, né? A gente acompanha os treinos, acompanha, mas treino é treino, jogo é jogo, então a gente não pode se empolgar com o que a gente vê nos treinos, né? O que eu posso dizer ao torcedor do Colo-Colo que hoje está ouvindo o Gabriel Esportiva é que o Colo-Colo tem um treinador que é trabalhador, né, conhecedor do futebol, vem de uma escola que está fazendo sucesso no futebol brasileiro, que é de Portugal, porque o Nilson ele vem da escola de Portugal como treinador. Jogou lá por muito tempo, depois parou de jogar e formou, né, formou a carreira dele como treinador lá em Portugal. É tanto que o Nilson ele tem a licença UEFA para trabalhar em qualquer lugar da Europa.
Sem conhecer o Nilson, eu apenas tive a oportunidade de ouvir uma entrevista dele e eu fiquei impressionado.
O Nilson foi o que teve aqui?
Não. O Nilson é um treinador que está chegando pela primeira vez, é um ex-goleiro do Vitória. Tá. Agora treinador de futebol, está chegando pela primeira vez ao futebol da Bahia.
É a primeira
vez. Eu vi uma entrevista do Nilson e fiquei até impressionado.
Foi eu que fiz com ele.
Eu fiquei impressionado, eu vi essa entrevista aí no Instagram, né? E fiquei impressionado, me deixou uma impressão muito feliz. Mas eu quero lembrar aqui a Fred, a Café, a você, Júlio, e aos amigos do Gabriela Esportiva, que não foi Nilson quem montou essa equipe. Nilson recebeu a equipe pronta. É uma outra situação, é uma outra história. E a questão do desgaste, né? Não sei como a equipe vai suportar. Não sei como o Barcelona, como o Colo-Colo vão fazer 9 jogos numa tabela única que não tem ida e volta, entendeu? E nessa tabela única de 9 partidas, você define as semifinais, 4 serão equipes que serão classificadas e 6 equipes já estarão automaticamente eliminadas, 2 delas já rebaixadas para a competição do ano que vem. Então, eu não consigo enxergar Café e amigos do Gabriela Esportiva como a equipe profissional vai ter um desgaste tão grande, porque todos os jogos de Colo-Colo e Barcelona serão fora de Léo.
Então, em relação ao Colo-Colo, o que eu posso dizer é que tem um treinador trabalhador, tem um grupo de jogadores, né, que jogadores se empenham dia a dia, gostam de trabalhar e que estão unidos. E, às vezes, no futebol, se você não vai na técnica, você vai na união, você vai na garra, você vai na disposição. Isso aí o time tem. Eu não posso falar mais do que isso. Estou confiando no grupo, estou confiando no treinador e sua equipe, e estou confiando naquele que contratou. Né? Naquele que contratou. Se ele trouxe para o Colo-Colo, é porque ele enxergou algum tipo de... Não foi nisso que trouxe. Eu estou falando aqui do diretor de futebol, Márcio Santana. Então, estou confiando nele. No primeiro teste, ele passou, foi aprovado. Qual foi o primeiro teste? O time da segunda divisão. Foi ele que montou. O time foi campeão. Então, agora a parada é outra. É Série A. Mas, mesmo assim, eu estou aqui confiante, né, no trabalho do Márcio. Vou torcer para que dê certo. O Barcelona, eu acho que o Barcelona perdeu muito tempo com alguns jogadores que estavam aí desde novembro treinando, né? Só agora o presidente do Barcelona acordou para a vida, depois de ele ouvir muitas críticas sobre o elenco e depois que ele assistiu pessoalmente o amistoso do Barcelona contra o Falcon lá em Sergipe, que ele viu que o time dele não era o que ele esperava, ele aí começou a intervir. E aí já chegaram algumas peças no Barcelona, como o ex-goleiro do Colo-Colo, Valdisson, está no Barcelona. Chegaram outras peças, né? E acredito eu que essas peças devam dar, né,
Valdisson,
uma qualidade melhor. Mas, né, ainda não é o Barcelona que o empresário quer, que o torcedor quer ver. Porque nesse jogo aí da pré-Copa do Nordeste, o time deixou muito a desejar. Para um time que já está treinando há quase 3 meses...
Pois é.
Era para estar afiado, era para estar... Um outro detalhe também.
O Barcelona flertou muito na sua pré-temporada, anunciando que tinham 3 jogadores estrangeiros no time. Bom, a gente sabe que ficaram aí fazendo a pré-temporada... eu conheço você está falando em 5, eu conheço 3, né? O Martor atacante, o Rene atacante e o Moya zagueiro, né? Um era equatoriano e 2 colombianos. e de repente mandaram embora antes do início da estreia, depois de mais de 40 dias em pré-temporada, quando o dólar começou a subir, entendeu? Dispensaram os meninos, o equatoriano e os dois colombianos, entendeu? Então, pai, a gente vai acreditar
aí
que é,
foi o próprio presidente do Barcelona que tomou essa iniciativa.
Fred Menezes, a sua opinião aí a respeito dos clubes de Ilhéus?
Eu acho que com essa dificuldade aí de jogar 9 jogos fora, praticamente fora de casa, não só vai ter muito desgaste físico, mas também desgaste econômico e financeiro, né? Porque a dificuldade de você levar o torcedor para assistir jogos vindo de resultados não muito positivos e difíceis fora de casa, isso tudo vai acarretar muita dificuldade às duas equipes de Léo, sem dúvida nenhuma.
Exceto, por exemplo, o Colo-Colo, salvo engano, se eu estiver enganado, porque comentar acreditando em memória não é uma coisa que dá muita segurança, não. Salvo engano, é na quarta ou na quinta rodada que o Colo-Colo recebe o Vitória. Aí o Vitória, como referência, entendeu? Vai ter público aonde? Em qualquer local. Em qualquer local que a federação designar, vai ter público. Fora isso, você tem absoluta razão.
Sábado, dia 11, já pega o Vitória, né?
Barcelona, mas joga em Salvador. Uhum. O Colo-Colo é diferente. Ele pega o Vitória como mandante do jogo. Então, aonde ele jogar, acho que na quarta ou na quinta rodada, ele vai levar público. Mas fora isso, Fred, você tem absoluta razão. A tendência são todas as partidas com prejuízos gigantescos
sábado,
para Colo-Colo e para Barcelona.
Sábado, dia 11, tem Colo-Colo e Atlético.
Isso, a abertura da jornada. Sim. Eu estou falando na quarta rodada. Uhum. Se eu olhar aí a quarta rodada do Campeonato Baiano, possivelmente, eu acredito que é na quarta rodada, o Colo-Colo será o mandante do jogo contra o Vitória. É o que a gente está comentando aqui. A renda é dele. Então, esse jogo aí será o único que vai ter uma receita, porque os demais vai ter prejuízo para as duas equipes, Júlio, porque essa é a realidade. Essa é a realidade. O Juazeirense, que tem ranking na CBF, né? Que tem ranking na CBF, fez o seu jogo com o Fluminense do Piauí e colocou 390 torcedores pagantes no ingresso, relativamente um preço popular de R$20. Então, gente, a tendência aí é de um Campeonato Baiano também deficitário. A realidade é essa, viu, Júlio? Muito deficitário, ainda mais que as torcidas já sabem, o público baiano já sabe. O Vitória já anunciou que vai com a equipe sub-23 enfrentar o Barcelona. O Bahia também vai fazer a pré-temporada, acho que é na Espanha, entendeu? E vai iniciar as primeiras rodadas disputando com a equipe sub-20. Então, tudo isso são aspectos negativos, entendeu, Café? E além da tendência da gente não conseguir enxergar a perda do mando de campo, ele é fundamental. Um Colo-Colo jogando no Mário Pessoa, com gramado ou sem gramado, é uma coisa. Um Colo-Colo jogando fora é uma outra situação.
Muito bem.
Agora você está resumindo, Zé, o problema do Mário Pessoa, só o gramado? Não é só o gramado, não.
Não, mas ele está falando que é o que tem, poderia ser não, mais rápido.
Não,
estrutura, estrutura física, né?
O problema, o primeiro passo hoje para ter o jogo no Mário Pessoa, o primeiro passo é aprovar o laudo. Aprovou, já foi. Se o gramado estiver bom, tem jogo. Agora, não tem se não aprovar. E o pior laudo para se aprovar aí é o do Corpo de Bombeiros. Porque todo ano o Corpo de Bombeiros, ele sempre impomba, ele sempre impõe uma coisa. O ano passado ele aprovou o laudo com ressalvas, porque ele queria que colocasse cadeiras. Por isso foi colocado aqueles parapeitos. Como o prefeito da época não quis gastar o dinheiro com as cadeiras, disse que não ia botar, botou aqueles parapeitos. E aí o bombeiro aprovou o laudo com ressalva, exigindo para esse ano agora as cadeiras, né? Então, o Vinícius, que é o secretário de esportes, ele vai ter muito trabalho para convencer esse pessoal do bombeiro, aí, o comandante do bombeiro, a novamente aprovar esse laudo com essa ressalva, né? Agora o Vinícius vai ter que dizer a ele, ó, comandante, seja flexível, libera aí, aprova esse estádio aí, e durante o ano a gente vai conversar com o prefeito aí para ver o que a gente faz em relação às cadeiras, né? Então, esse é o primeiro passo. Depois que aprovar esses quatro laudos, que é do bombeiro, polícia militar, vigilância e o laudo estrutural do estádio, aí eu acho que pior do que o gramado é o problema da iluminação. Né? É da iluminação, que foi criticada por todos os times que passaram aqui. Né? O Coronel Diniz, quando veio aqui, disse que tinha que fazer, mas ninguém fez. E esse é um ponto crucial também, né, para poder liberar o estádio para a pessoa. Então, acho que o primeiro passo aí agora é Vinícius correr atrás da liberação, da aprovação dos laudos.
Muito bem. Zé Maria, muito bem. Zé Maria, quer acrescentar mais alguma coisa?
Não, resumindo, é aquilo que eu afirmei aqui. O tempo é curto demais, entendeu? E as dificuldades são tamanhas. Não acredito que nem Colo-Colo, muito menos Barcelona, façam nenhuma partida dentro do Mário Pessoa. Mas quero finalizar, Júlio, para não deixar passar em branco essa informação sua. A contratação de Waldson. Waldson talvez tenha sido, nos últimos anos, né, o goleiro mais qualificado que passou pelo futebol profissional do Colo-Colo. O Barcelona contratou aí um paredão e certamente será o titular do Barcelona.
Muito bem, 6h28.
Esportiva. Show de bola.
Fred Menezes, LeBron James ultrapassa Jordan e é o jogador com mais jogos de 30 pontos, tá? Ato do Los Angeles Lakers, liderou a equipe na vitória contra o Atlanta Hawks e agora soma 563 partidas com no mínimo 30 pontos, né,
rapaz? O cara jogador é espetacular, de muita força, né? Muita técnica e é um exemplo de atleta por conta de tantos anos atuando aí e sempre em altíssimo nível, talvez um dos grandes, eu acho até assim, um dos maiores de todos os tempos, claro, eu não abro mão, né, de comentar sobre Michael Jordan, porque para mim é o Pelé do basquete, mas o LeBron James também não faz o estilo assim de que eu vislumbro, do que eu gosto de assistir e de vejo atuando, mas é um jogador espetacular. E nesse ano, inclusive, por conta aqui dos jogos aí do All-Star Games, ele pela primeira vez, ele não é a primeira escolha dos torcedores, né? Ele está na quinta colocação, ainda não foi fechado, continua as votações. Esse All-Star Games são os jogos com os melhores jogadores da NBA da temporada, né? E da temporada regular, né? Que é essa primeira fase da NBA, e ele está em quinto já, com Giannis Antetokounmpo, o grego na frente, o Jokic e entre outros jogadores aí, o Shai. Então nós temos jogadores aí novos chegando na NBA, inclusive equipes aí que estão na frente do campeonato. Essa parada que a gente deu, Tony Café, que nós, eu estava aqui com anotações aqui do início do mês de dezembro. E o leste, né? A área, as equipes que jogam no leste dos Estados Unidos continuam hoje. O Cleveland Cavaliers, que é a equipe que está melhor na temporada regular, né? E depois abaixo o Boston Celtics, eles continuam hoje também na frente. O Knicks, que era quarto, foi para terceiro. Então, na verdade, a gente tem visto também no lado oeste, a gente vê o Oklahoma City Thunder em primeira colocação, ele continua, e o Houston Rockets caiu um pouco, e o Memphis Grizzlies o Houston Rockets continua, o Grizzlies também em terceiro, continua, mas o Golden State Warriors, que era quarto, hoje está em nono. Então hoje ele não se classificaria direto, né? Porque até o sexto é classificado direto para os playoffs. E do sétimo ao décimo disputa uma posição no play-in para ir para a temporada, para os finais dos playoffs. Então, o Warriors, que é a equipe que eu gosto de assistir por conta de Stephen Curry, né? O Golden State Warriors, essa equipe caiu muito de produção nesse mês, Porém, a gente vê que a estatística acaba dando demonstrativos, desde o início do campeonato, que aquelas equipes que foram bem formadas, que estão trabalhando bem toda a temporada, ela vai chegando ao final como se iniciou. Uhum. É como a eleição, né? A gente faz uma pesquisa, se não houver nenhuma mudança, alteração, aquela pesquisa acaba dando no resultado final muito parecido, quando é bem feito, né? E quando não há acarretam modificações. Então a NBA ainda está na fase de temporada regular, mas que logo, logo a gente vai chegar na fase mais difícil aí, né? Que são os play-ins e depois os play-offs, que é o que a gente gosta de assistir, porque são partidas não só espetaculares, mas decisivas. E o esporte vive de decisões.
Muito bem. Fred Menezes, o curso de inglês, viu, Ana Maria? Está fazendo, ele, com as informações da NBA, e o curso de inglês está fazendo diferença. Ele está com a... Com
tanto
a, com,
você percebeu que eu não pedi nem um repete. Né?
A gente volta daqui. Mas pode falar.
Não, é porque eu aprendi com o Marco Bezerra,
sim,
que ele fala, ele também gosta de falar inglês.
Ele
faz curso de inglês também.
Sofisticado.
É sofisticado.
E faz academia também. Mas
não, forte, sempre. Né? Pô, ele tá na malhação, rapaz. Tá virado no...
E o detalhe...
Tá podendo brincar o Carnaval de Salvador.
O detalhe, né, que ele saía de Ilhéus pra ir malhar em Itabuna.
Só
que agora... Todo dia. Como a academia dele é uma academia... como é que se diz?
É aquela academia de...
Multinacional... tem todo lugar do Brasil e do mundo. Ele agora tá malhando na beira da praia, meu irmão.
Vendo as ondas, né, do mar.
Acredito que ele saia daqui todo dia para malhar Itabuna. Todo dia.
Aí, né? Agora ele tá indo malhar na Zona Sul, lá na beira da praia.
Já
tá na beira
e da também praia. Não é perto, né?
Um abraço. Um abraço, Marco Bezerra. Daqui a pouquinho a gente volta com a segunda parte do Gabriel Esportiva, 6h34.
102,9. Gabriela Esportiva. Basquete, futebol, Fórmula 1, UFC e os esportes radicais estão no Gabriela Esportiva.
6h41, o CBF faz alteração no regulamento da Copa do Brasil para 2025, tá? Presta bem atenção, os meninos. Ó, a CBF divulgou no último domingo os documentos técnicos referentes à Copa do Brasil 2025. A entidade fez duas alterações no regulamento do torneio. A primeira delas é o critério de desempate, né? Desempate na primeira fase da competição. Antes, né, em caso de empate, classificava-se o time com melhor posicionamento no ranking da CBF. A partir deste ano, se o placar da partida terminar igualado, a definição será através de pênalti, disputa de pênalti. A mudança pode ser vista aí no 21º artigo do regulamento. Além disso, há outra alteração, né? A partir de agora, o jogador poderá defender mais de uma equipe ao longo da Copa do Brasil. Você concorda, Zé Maria?
Concordo. Eu penso diferente de muita gente. Concordo. Eu acho muito ruim o jogador... joga uma partida no início da competição por uma equipe e no momento de uma decisão, de uma fase mais avançada, ou digamos umas oitavas de finais, o jogador está impedido porque já disputou aquela mesma competição. Não vejo dificuldade nisso.
Por exemplo, ele tem um
entendeu?
Exemplo,
por exemplo. E essa decisão também de colocar, de tirar o ranking e colocar... a decisão nas penalidades, quando houver o placar, os placares estiverem iguais, acho absolutamente correto. A decisão tem essa, tem que mudar, tem que inovar, entendeu? Essa é a realidade. Porque senão você vai estar privilegiando, por causa do ranking, entendeu, Júlio? Aqueles clubes que já...
Os grandes, né?
Os grandes, né? Por exemplo, veja aí o caso. O Barcelona jamais jogaria aqui no Mário Pessoa. Se tivesse eliminado, ainda assim faria a segunda partida, muito, muito provavelmente fora de casa. E a Juazeirense, que se classificou nos pênaltis, porque jogava dentro de casa, já vai jogar quarta-feira com Asa, novamente, no Adalto Moraes. Isso não deixa de ser uma ajuda muito grande, porque o cara joga, Júlio, por dois dos três resultados. Porque se ele empatar, ele ainda tem a decisão dos pênaltis, né? Como alternativa para seguir em frente.
Eu também concordo com as duas mudanças. Nós vivemos aí recentemente, o Carlinhos jogou pelo Nova Iguaçu, foi pro Flamengo, pois não é, pôde jogar.
Não pôde jogar pelo Flamengo.
Pelo Flamengo.
Uma outra fase.
Uma outra fase. Então, eu acho que a mudança aí é pertinente, eu concordo. E também a mudança aí, tirar a vantagem do ranking e zerar. Né? Foi pra partida, empatou, é pênalti. Porque você já pensou, vamos lá, um Colo-Colo, um Barcelona, pega um time grande do futebol brasileiro, um Internacional, um São Paulo, um Flamengo. Um time desse aqui consegue segurar esse time, bicho. No 0x0 ou 1x1. Aí o empate é do time grande. Porque um Colo-Colo, um Barcelona, para segurar um time grande, ele tem que jogar muito. Né? Então, você fica... Mas agora, com a mudança, eu acho que é justo.
Justíssimo.
A mudança
talvez,
foi justíssima.
Talvez essas mudanças aí sejam as mais importantes dos últimos tempos da Confederação Brasileira de Futebol.
Com essa mudança aí, tudo bem que tem alguns times que conseguem isso com a bola rolando. Mas tem outros que não conseguem. Mas com a mudança, você pode ver um time pequeno fazendo história em cima de um time grande. Você já pensou um time pequeno que está vindo para a Copa do Brasil a primeira vez, pega um time grande do futebol brasileiro, consegue empatar com o time e levar para os pênaltis e ganhar?
É porque anos atrás a gente via até isso acontecer. Né? E com essa mudança aí, praticamente acabou a chance, na verdade, da equipe menor, né, mais fraca.
É como diz aqui, o ditado, né? Como diz o ditado, quem ganha torneio é time ruim que ganha torneio. Então, com essa medida aí, o time vai jogar fechado, vai jogar trancado para conseguir um empate, quem sabe que tem os pênaltis.
Beleza, então. É, vamos lá, 6h46.
Gabriela Esportiva.
Vamos lá no continente europeu, Copa do Rei. O Real Madrid passeou no estádio municipal de Cartagena nesta segunda-feira e goleou o Deportivo Mineira, time da quarta divisão do futebol espanhol, por 5-0, né? E assim avançou às oitavas de final da Copa do Rei. Endrick voltou a ser titular depois de 8 jogos, mas passou batido, passou em branco e chegou a 10 partidas sem marcar, Zé Mário.
É, o Endrick, ele vai ter muita dificuldade, é jovem.
E por que ele ficou assim no...
Poucas chances, ele vai falar
ele
agora.
Ele tá igual o Endrick.
Porque... minha opinião sobre Endrick não é muito boa para o jogador. Eu não acho um jogador forte, de força, mas não vejo muito talento de com a bola nos pés. É um jogador meio que usa força e nunca, não é de meu agrado. Isso é uma coisa pessoal minha agora, porque eu vejo outros jogadores aí, como Estevão do Palmeiras, muito melhor, que pode inclusive chegar lá na Europa já
e brilhar.
Mas agora, claro que oportunidades e você tem, depende muito da equipe que você joga, se a equipe vai jogar para você em função... Né, de seu futebol, mas a gente observa que o jogador brasileiro está em baixa também lá fora, e que até o próprio Vini Júnior, que é um jogador, né, que ainda assim briga por uma posição de primeira linha lá fora, há muito preconceito contra ele.
E voltou de novo, né? Os ataques contra o Vini
Júnior.
Ele
sofre, né? Ele sofre.
Na rodada passada ele sofreu foi até expulso do jogo.
E ele não está se controlando muito. Eu acho que ele tem que focar mais no futebol do que estar preocupado com esse tipo de coisa, né?
Eu vou concordar com o Fred com a segunda opção sua. Para mim, Estevão tem muito mais talento do que o Endrick. Enxergo o Estevão, esse daí
disparado.
Vai ser disparado titular. Acho que é futebol inglês, né? Foi para o Chelsea. Se não estiver enganado aí, o Estevão, para mim, é muito mais jogador do que o Endrick, embora sejam jogadores com características diferentes.
Muito bem. Eu queria saber de Zé Maria, que ele é um cara, um crítico, né? Eu gosto de ouvir.
Não é nenhuma opinião sobre Bicaraí, não.
Não, não, sobre Bicaraí não. Eu quero. É sobre o Carille no Vasco da Gama.
Quem?
Carille.
Carille. Olha, Café. Nós, torcedores do Vasco, já sofremos demais. O Carille não é aquele técnico perfeito, mas ele tem algumas virtudes. E uma das virtudes do Carille, nos times treinados pelo Carille, é que ele arruma a cozinha, ele arruma lá o sistema defensivo. Talvez seja aí uma boa opção para o time do Vasco, né? O Carille arrumar o sistema defensivo do Vasco. O Vasco sofreu muito, com muitos problemas dentre seus zagueiros, exceto a função de goleiro. Foi a função mais tranquila do Vasco ali, na parte de trás, na parte da cozinha. Mas o Carille tem esse mérito aí. Se ele arrumar a defesa do Vasco, né? Só vai arrumar certamente se houver peças novas. Não dá para insistir com o Maicon, com Léo Pelé e companhia, porque já ficou provado que é uma deficiência do time do Vasco. Mas eu não vejo a contratação do Carille de forma negativa, não. Muito pelo contrário. Acho até que há uma possibilidade dele acertar, dele consertar. Porque um time, entendeu? Todo time de futebol, você não pode pensar só em meio campo e ataque. Você tem que ter uma boa cozinha, você tem que ter um bom sistema defensivo sólido. E essa solidez pode vir com a presença do Carille, que na minha opinião é um especialista na parte de trás de qualquer equipe de futebol profissional.
Muito bem, Júlio César, Cruzeiro acerta contratando aí o Gabigol?
Bom, eu não vou dizer se ele acertou ou não, porque pra gente dizer se ele acertou, a gente tem que ver o Gabigol jogando. A gente sabe que o jogador tem sua qualidade, né? Fez história no time do Flamengo, só que está indo agora para um outro time, uma outra esfera, um outro estado, né? Que é o de Minas Gerais, saiu do Rio, foi para Minas, e vai trabalhar com um treinador que admira o Gabigol, mas não sei se eles dois vão se abraçarem, porque dois bicudos não se beijam. O Diniz tem um temperamento forte, o Gabigol também não fica atrás, né? Agora, que foi uma excelente contratação, né, para o time do Cruzeiro, foi. Agora, se vai dar certo no Cruzeiro ou não, a gente tem que esperar, dá tempo ao tempo, né? Eu acho o Diniz um excelente treinador, um bom treinador, apesar da má fase dele, mas é um bom treinador. Tem um elenco hoje na mão que poucos treinadores têm no futebol brasileiro, que o elenco do Cruzeiro não é ruim, ainda mais com a chegada de Dudu, Gabigol, e tá vindo outros jogadores por aí, se juntando com o que já estão lá, né? Diniz agora começando uma temporada, né? Vamos ver como é que ele vai armar esse Cruzeiro, como é que esse Cruzeiro vai se comportar com o Gabigol. Porque Gabigol tá acostumado, né, ao time jogar para ele. Lá no Flamengo era assim, no início. Jogavam para ele. Será que lá no Cruzeiro o Diniz vai fazer com que o Cruzeiro jogue pro Gabigol? Como é que vai ser o Gabigol no esquema tático de Diniz? Tudo isso, né, Zé? É uma incógnita. Agora que...
Rapaz, você, talvez essa seja a sua expressão mais qualificada sobre esse assunto. Uma incógnita. Por quê? Porque, meus amigos, ninguém sabe. Olhe bem, o Cruzeiro mudou, Júlio, mas tem peças no Cruzeiro com salários de 150 mil reais. Será que esse atleta vai ter a mesma intensidade para servir um que está ganhando 4 milhões por mês?
Pois é.
O Dudu tem salário de 3 milhões de reais.
Isso pode levantar uma competição?
Rapaz, eu vejo com preocupação. Eu acho que o Pedrinho, o empresário lá da SAF do Cruzeiro, ele quis só sinalizar uma coisa: a força financeira que ele tem. Ele tem. Ele pode, inclusive, qualificar ainda mais.
É o homem do mercado lá? É o homem do mercado?
É o homem da rede de mercados lá, dominante, né?
Sim, sim.
Da rede de supermercados Belo Horizonte, né? O Pedrinho. E com ele a coisa é muito diferente, por exemplo, com o Ronaldo. Né? Com o Ronaldo não funcionou porque o investimento era muito curto. O Pedrinho não, mas ele investiu demais em apenas duas peças, e o futebol, gente, é coletivo.
Exatamente.
E agora está querendo tirar o Fabrício Bruno do time do Flamengo, já fez a proposta. O Flamengo comprou o Fabrício Bruno por 15 milhões. Né? E o Cruzeiro está oferecendo 30.
Exatamente. Flamengo e Cruzeiro avançaram aí na negociação e ficando mais perto, né, de sacramentar aí a venda do zagueiro para o Cruzeiro. Os clubes discutem os últimos detalhes após aí os cariocas sinalizarem de maneira positiva, né, a segunda proposta aos mineiros.
Eu, diretor do Flamengo, não venderia ele para o Cruzeiro. Até porque eu pedi um zagueiro, que é o Davi Luiz. Até agora eu não tenho nenhum no radar que possa trazer para suprir a vaga do Davi. Então, eu não reforçaria um time que vai ser meu adversário lá na frente. Quer vender o Fabrício Bruno? Venda lá para a China, venda lá para o Cazaquistão, venda para onde você quiser, fora do Brasil. Mas dentro do Brasil...
E os clubes se reuniram nesta segunda-feira para fechar o negócio, né? O Flamengo havia recusado aí a primeira oferta de 5 milhões de euros, cerca de 31,8 milhões de reais, por 50% dos
50%,
direitos. Né? Agora o Flamengo receberá aí em torno de 7 milhões de euros, né? 44 milhões de reais, por 70%. De maneira fixa, né? Ainda há bônus em caso de metas batidas. O Flamengo mantém 30% do jogador.
E o Fabrício, na verdade, ele vem da escola do Cruzeiro. Já jogou e já voltou, já saiu do Cruzeiro e está retornando para o Cruzeiro.
Foi o Bragantino, esporte, né? É verdade. Agora, o Cruzeiro é um time que esse ano em 2025 pode surpreender, né? Porque o Pedrinho não está medindo esforço para poder reforçar. Agora, depende do Diniz, né? De agora em diante depende dele, porque material humano ele tá tendo.
É verdade.
Ele agora é que se tem que fazer a parte dele.
Se o Diniz aproveitar tudo que ele tem e vir com outro plano, aí talvez, eu acho que ele pode vir fazer um grande papel, né? Porque você aprende com os erros, né?
Sim.
Agora ele não demonstrou que iria procurar um novo estilo, ou alterar o seu, né, colocar outras alterações no seu plano de jogo. E isso a gente vai ver agora, nesse momento, o Cruzeiro com uma equipe com maior volume, né, de jogadores aí reconhecidos. Então a gente espera que ele faça um bom papel, né?
6h56.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
156, Fred Menezes, Superliga Feminina de Vôlei 2024-2025. Traga notícias pra gente aí, por favor.
Eu tenho aqui, Tony Café, a notícia do voleibol masculino, né? Que é o Sada Cruzeiro.
Pronto.
Continua na frente da colocação da Superliga Brasileira de Voleibol, né? Com 29 pontos. É uma equipe que venceu muitos campeonatos, a equipe de ponta com vários jogadores, disputou agora há pouco tempo aí o Mundial, e o Wallace, jogador de seleção brasileira, foi o grande destaque, né? E um jogador que não foi para as Olimpíadas por causa desses problemas aí que houveram aí na Federação Brasileira de Voleibol, mas o Sada continua na frente aí, o Sada Cruzeiro, Minas na segunda colocação, o Vôlei Renata em terceiro, Praia Clube, o SESI, são as equipes que estão sempre aí brigando pelo campeonato, e são equipes que possuem a grande quantidade de jogadores de nível de seleção brasileira, tanto do adulto quanto do juvenil, e jogadores jovens. Outros jogadores também que estão fora do Brasil agora no torneio internacional, o oposto, Felipe Roque, só num jogo de numa competição, se eu não me engano, na Itália, fez 45 pontos, quer dizer, um jogador que não foi para as Olimpíadas, foram os dois irmãos, né? Alan e o outro irmão de Alan, o titular e o reserva, jogador jovem também, mas o Felipe Roque é um jogador que está pedindo aí a sua convocação para a seleção, para as novas seleções brasileiras. A gente também aqui, hoje também gostaria de informar, Tony Café, se for possível aí, há uma estrela jovem aí aparecendo no tênis brasileiro, um atleta de 18 anos de idade, João Fonseca. Agora dia 12 vai começar o início do primeiro Grand Slam do ano, né, do Australian Open. O João Fonseca, que é um jogador que vem agora de dois campeonatos aí, um da ATP e um Challenger, também na Austrália, em Canberra. É um jogador que está sobressaindo aos olhos de todos os amantes desse esporte e também competidores. Vai brigar agora no Qualify. O Brasil já tem classificado para a participação do Australian Open a partir, a partir desses jogos que todas as estrelas jogam, que é Biadade, que é a 17ª, né, classificada no feminino. A Laura Pigossi vai disputar o Qualify. E Thiago Wilde já está também classificado. Porém, o João Fonseca, Thiago Monteiro, Felipe Meligeni e Gustavo Reide vão disputar esse Qualify. O João Fonseca hoje, depois dessas duas competições que ele venceu, ele hoje já é 113º colocado no mundo. Então, um jogador com 18 anos, você imagine aí a estrada que ele já está percorrendo. E é uma tendência, é claro, e uma estrela que pode brilhar ali, já também juntamente com Bia Haddad no feminino. João Fonseca, logo mais daqui a 2-3 anos, com mais experiência, com certeza, a gente vai ter um atleta aí de ponta também no tênis.
Muito bem, Fred Menezes, o programa de hoje vai ficando por aqui. Você já está com o microfone, pode fazer suas considerações.
Vou mandar um abraço hoje para Perello, né? O sogro de Fabrício. Perello é um dos amantes do futebol de Ilhéus.
José Perello.
Ele, inclusive, mandou um abraço para todos aqui, para Júlio, para Zé Maria, para Tony Café. Obrigado. E disse assim: eu gostaria que vocês falassem mais agora do Colo-Colo e do Barcelona. Eu disse: não, isso aí você pode ficar tranquilo, porque a turma lá, a gente vai retornar agora com gosto de gás. E
foi um dos bons zagueiros do futebol de Ilhéus.
E é um torcedor do Fluminense, né? Torcedor do Vitória na Bahia e Fluminense no Rio de Janeiro. Também queria mandar um abraço aqui para Juarez da Receita Federal, Juarez, colega de Chico, saideira da Receita Federal, e meu amigo Geraldo do Ponto Chique, que provavelmente será o presidente dos Caretas, do Bloco Os Caretas desse ano. Geraldo, um abraço para você, um abraço para os ouvintes do Gabriela Esportiva. Mais uma vez nós estamos de volta aqui, um abraço para todos aqui da banca, Tony Café, Júlio, Imperador do Rádio. E nosso campeoníssimo, José Maria.
José Marie, né? José Marie. Esse era. Porque essa figura, entendeu? Era uma figura popular na década de 80, muito popular. José Maria estava envolvido sempre em grandes eventos, né? Grandes realizações aqui na nossa região.
Representante da Brahma, né?
Ele era, além de representar a Brahma, ele tinha um know-how muito grande, porque ele fazia muitos eventos aqui na região. Era uma figura bem participativa no entretenimento, nessa questão do desenvolvimento cultural da nossa terra, né? E eu tenho um respeito muito grande por ele, porque ele sediava lá em Bicaraí. Ele tinha Bicaraí como uma cidade principal, porque ele tinha muitos amigos por lá e Bicaraí gostava muito dele e abraçava essa figura.
Ele praticamente era dono da noite lá de
Bicaraí. O ponte dele era o Cangalha Bala, né, da Henrique Sampaio. Eu era menino, mas eu lembro de tudo. Eu tenho uma memória maravilhosa.
De elefante.
É maravilhosa. Zé Maria, por favor, suas considerações.
Café, nas considerações finais, você está com a memória muito ativa, viu? Eu quero abraçar um amigo, um companheiro de imprensa. A vida acabou afastando a gente, né? Mas hoje eu tive a oportunidade de voltar a conversar com Edenildo Braga. Edenildo está ali na pequenina Uruçuca, né? Pequenina porque é uma cidade com uma população realmente muito pequenina, mas Edenildo é um dos grandes narradores da comunicação do sul da Bahia. Portanto, meu abraço hoje vai para o locutor Edenildo Braga, na, como dizia minha mãe, né? Na antiga Água Preta, né? Em Uruçuca, Bahia. Um abraço a todos, até amanhã.
Olá, Júlio César.
Beleza, eu o meu abraço vou mandar aqui para o pessoal que está ouvindo a gente lá na Zona Sul, a galera do posto Jocel, lá no Nossa Senhora da Vitória, o Vinícius Diego e o Jackson. Aí também tem meu amigo Marcão, tem o Marcos, né? Trabalha no posto, não perde um Gabriela Esportiva, todos os dias estão ligados aí no nosso programa. Mandar um abraço também para o meu amigo Gildásio, aí o homem que trabalha enrolando motor, foi por muito tempo aí funcionário do meu amigo Shell, enrolamento. Agora o Gildásio tem seu próprio negócio lá mesmo na sua casa, lá no nosso La Vitória, e todos os dias também ouve o nosso Gabriela Esportiva. Alô, Gildásio, aquele abraço, hein? Muito obrigado pelo carinho da audiência. E mandar um abraço também ao meu pai Beré, que está na sintonia da Gabriela, né? Ele que já estava com saudade do programa. Todo dia perguntando, que dia vai voltar, que dia vai voltar. Calma, rapaz, a gente está descansando um pouco. Porque quando voltar...
Um abraço, né? Ao Beré também, aqui de Fred Menezes.
É, ontem ele estava curtindo no camarote da Gabriela, na 2 de julho.
Tá certo.
Um abraço a todos, fiquem com Deus e até amanhã.
Ok, obrigado, Zé. Obrigado, meu amigo Fred. Obrigado, Imperador. Amanhã a gente está de volta com mais um Gabriela Esportiva, que vai ficando por aqui, voltando amanhã, tá? 7:04.
Gabriela Esportiva. Gabriela Esportiva.
Você ouviu?